abusos da Lei Maria da Penha, abusos da medida protetiva, simplesmente para continuar morando no imóvel. Um tema grave. E hoje nós vamos falar sobre isso, logo depois da vinheta. Fala, meu caro Benny, fala, minha cara Benny. Olha, esse realmente é um tema muito sério a se falar, porque estão muitas mulheres, infelizmente, tem um estudo de uma psicóloga, e que ela é psicóloga judicial, onde ela fala, vou deixar até passando aqui, que é a doutora Glícia, onde ela fala que 80% das denúncias de violência doméstica são denúncias falsas. E isso também engloba a questão da medida protetiva. Por quê? Muitas mulheres acabam sendo orientadas por advogados e advogadas de total má fé, de pessoas que não deveriam sequer ter o nome ali de advogado, poder usar a alcunha de advogado, porque isso é um absurdo. Eu me revolto porque a gente vê muita injustiça aqui no escritório em relação a isso, de pessoas que o estão utilizando da Lei Maria da Penha de forma abusiva, simplesmente para ficar morando no imóvel. A gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, temos uma playlist, vou deixar aqui, eu recomendo muito que você assista, se você está passando por isso ou está na iminência de passar por isso, assista esses vídeos porque eles vão te ajudar muito, eles vão te ajudar demais, tá bom? Agora, uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, nós não somos contra a Lei Maria da Penha desde que ela seja utilizada devidamente. A mulher realmente foi agredida, a mulher realmente está sofrendo ameaças, um homem que já tem antecedentes, coisas que são realmente necessárias para a proteção da mulher. Isso, que isso fique claro. Com Agora, certeza. Utilizar a lei com a intenção de obter vantagem, isso aí deve ser punido. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso aqui com o doutor Daniel Crespo, nosso especialista em defesa do homem na Lei Maria da Penha, e a gente vai trazer um pouquinho desse tema aqui para você. Doutor Daniel, primeiro ponto que eu acho que a gente deve bater é como que a mulher, para quem está assistindo a gente aqui agora, como que a mulher ela pode utilizar da Lei Maria da Penha de forma abusiva, de forma equivocada, de forma fraudulenta. Como que ela consegue isso?
Isso é uma dúvida recorrente, uma dúvida comum, que as pessoas têm, né? O que acontece, né? Nesse caso específico do imóvel, é muito comum a pessoa contrair uma relação, às vezes até uma relação mais informal, com uma mulher de caráter mais duvidoso, e essa mulher ela começa a criar problemas, começa a criar situações, e logo em seguida ela vai na polícia pedir medida protetiva, dentre elas o afastamento do suposto autor do fato do lar. E aí, isso independe do regime de comunhão de bens. Ah, mas a gente, união estável, comunhão parcial de bens, eu já tinha esse imóvel, essa casa, esse apartamento, desde antes de conhecê-la. Não importa, a medida protetiva, se deferida pelo juízo competente, ela vai determinar o seu afastamento do lar. Independente se foi, se numa eventual partilha, ela teria acesso ao seu apartamento ou não. Então, tem casos, a mulher fica morando lá durante um tempão, durante meses, chega até a ano, e o homem que tinha a propriedade daquele imóvel, às vezes até antes do relacionamento, ele é obrigado a sair, procurar um hotel, um motel, um hostel. Então a gente tem essas situações assim, que eu falo que são aberrantes, né?
Uhum, sem dúvida. É, por isso que todo cuidado é pouco nesses casos. Bom, se você está achando esse conteúdo interessante, eu vou fazer um convite para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam saber sobre esse tema. Compartilha lá nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Você vai estar ajudando muito as pessoas que estão passando por isso e não têm sequer um auxílio de um especialista ou até mesmo estão perdidos no que fazer nesse momento. E aí a gente tem outros vídeos aqui recomendando, a gente tem até um vídeo recente falando para fugir desse tipo de mulher e tal, vou deixar aqui passando aqui para que você assista depois. Porém, o que a gente quer enfatizar e que a gente considera de suma importância são os cuidados que você tem que ter para não cair nesse golpe. Então assim, a mulher entrar com o pedido de medida protetiva, ela pode entrar, porque é um direito dela. Só que se você não estiver muito bem amparado, se você for caindo ali nos golpes, se você for ali indo na estratégia da mulher, que é o quê? Te envolver até o ponto de você cometer a real violência doméstica.
Perfeito.
Né? Uma real violência doméstica. E aí como que a pessoa ela pode se precaver? Como que ela consegue reunir provas? Porque a gente está cansado de receber, o cliente chega aqui e fala, olha, a minha conduta é excelente, eu trato muito bem meus filhos, eu trato sempre tratei minha mulher com muito respeito e tal, e agora ela está inventando isso. Como? E só que para o juiz, para o Ministério Público, eles não conhecem a pessoa. Eles não entendem que aquela pessoa ali foi uma pessoa com caráter ilibado, que ela foi uma pessoa que nunca teve nenhum problema com a justiça. Até porque, na cabeça do Ministério Público e do juiz, isso não faz diferença. Porque ele pode ter sido uma pessoa maravilhosa durante a vida dele inteira e agora está cometendo a violência doméstica.
Justamente.
E aí, como que esse cara ele consegue se defender disso? Como que ele consegue se prevenir?
Bom, a gente sempre fala, né? A prevenção ela é o melhor remédio, né? Então, conheçam a futura esposa, a futura companheira de vocês. Procurem saber do histórico dela. Se ela tem um histórico de ações, se ela tem um histórico de ser uma pessoa que, não vou falar que não trabalha, mas que não agrega, que tenta tirar vantagem. Então é fundamental o trabalho de prevenção. A prevenção ela vai salvar você de muita coisa ruim.
E a pessoa que já é casada?
Ótima pergunta. A pessoa que já é casada, você está suspeitando que ela vai querer...
Tentando arrumar motivos.
Tentando arrumar motivos. Grave. Grave tudo. Isso é fundamental. Por quê? Porque até para você se defender de eventuais falsas acusações amanhã. Então você grave tudo, até para demonstrar que você não oferece perigo. A gente pega muitos casos, né, que às vezes a suposta vítima ela provoca, até fala, já teve casos, já me bate, vai, você não é um bonzão?
Você não é um valentão?
Você não é um valentão? Então vai, me arrebenta. E nesse caso, o homem ele tem que ter a cabeça fria, ele não pode cair na provocação. Filma tudo, documenta tudo. Vai ser fundamental para sua defesa.
Se você já tiver câmeras em casa, muitas vezes essas câmeras fazem essas gravações na nuvem, né? Então, busque essas gravações. Se for o caso, até altere a senha. Se for alguma coisa que você perceber que é um comportamento que está te induzindo a você cometer algum ato ilícito, alguma violência, tenha tudo gravado. Saia de casa, se afaste, mas tenha acesso a essas provas, porque elas serão fundamentais para depois nós conseguirmos uma revogação da medida protetiva. Para depois nós acabarmos aí com todo esse circo que é montado, buscando o único motivo, que é obter vantagens indevidas. Né? A gente tem outros vídeos aqui falando sobre isso, mas a gente quis falar especificamente sobre essa questão do imóvel, da mulher que usa a medida protetiva de forma abusiva, né? De forma fraudulenta, para ficar no imóvel, porque isso é algo que acontece aqui cotidianamente. Então, a maioria dos casos as mulheres acabam fazendo isso. Elas vão lá, entram com a violência doméstica, depois entram com o processo de divórcio, informam que houve ali um processo de violência doméstica no divórcio, né? Enfim, e isso a gente sabe que isso causa um problema gigantesco e às vezes até de ordem psicológica no homem.
Sim.
Porque muitas vezes é uma mulher que se comportou de uma maneira durante toda uma relação e a partir de um determinado momento, seja lá por quais razões forem, nada justifica. Né? Descobriu uma traição. Isso não justifica. Se você descobrir uma traição, né? Não seja igual ao homem, né, que
Justamente.
traiu. Seja uma pessoa honrada. Finalize ali o relacionamento sem fazer algo que seja injusto para você ou para o seu cônjuge, para aquela pessoa que é pai dos seus filhos, né?
Sim.
Seja honrada nesse momento. Finalize
Sim.
ali o relacionamento e busque ali, obviamente, os seus direitos e vai viver a sua vida. E deixe com que a outra pessoa também viva dela, mas que ela tenha ali, muitas vezes, o homem, né, Daniel, ele não consegue nem ter acesso aos filhos, porque a questão da medida protetiva, né, em alguns casos, se estende até aos filhos, né?
Sim, acaba que às vezes acontece muito isso. Os filhos, existe uma medida protetiva e acaba existindo também a figura da alienação parental, que é o afastamento, é o apagamento do pai. O pai é apagado, a mãe, às vezes até confunde a figura, ah, não, meu filho.
Não, às vezes até a mãe fala que o papai bateu.
Papai bateu justamente, gerando uma alienação parental na criança, que é o quê? É o afastamento, o apagamento da figura do pai da vida da criança. Quando é um direito, independente das pessoas, do companheiro ou marido e a esposa, o companheiro estarem juntos, independente disso, o pai, tanto o pai quanto a mãe, eles têm direito de conviver com o filho, né? Claro que questão, a gente não está nem entrando na questão aqui de guarda, de. Enfim, mas até o direito de visitação, ele só pode ser interrompido se for comprovado que a outra pessoa faz mal ali, que, vamos dar um exemplo, uma pessoa que vive bêbada, é um bêbado quanto mais, é um bêbado, ou então um drogado quanto mais, e aí realmente aí você pode até afastar, mas por conta do interesse supremo da criança. Para a criança, aquilo ali não vai fazer bem. Então você pode afastar do convívio, de certa forma, a criança ali dessa pessoa com esses vícios, né? Esse tipo
Sim.
de. Agora,
Que
não.
aí realmente pode gerar algum risco à criança.
Sim.
A gente está falando aqui de uma medida que foi feita de maneira fraudulenta. Bom,
Sim.
foi requerida essa medida protetiva de uma maneira fraudulenta.
Justamente, até para. Muitas mães acabam usando aquilo ali, a criança como uma arma, né? E gerando alienação parental. Então é
É,
muito.
que é um caso até que eu e Maria a gente tem conversado bastante sobre isso, surge bastante, acaba que as coisas elas se comunicam aqui, né? A
Muito.
gente tem um outro programa, Terças de Família, onde Quintas de Família, perdão.
Sim.
Quintas de Família, onde eu e a doutora Maria Helena Seabra, que é minha sócia especialista em direito de família, fala bastante sobre esse tema. Então eu convido você a assistir também esses vídeos, tem aqui, vou deixar a playlist aqui passando, para que depois você entenda nosso trabalho nessa área de direito de família também. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, vai lá, comenta, deixa sua opinião. Isso é muito importante para nós. A gente quer receber esse feedback de vocês, até para poder produzir cada vez conteúdo de melhor qualidade. É isso, pessoal. Nosso vídeo se encerra por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!